Muito obrigado, senhor presidente Cícero Lucena, senhores e senhoras senadores, Rádio, TV Senado, Agência Senado. Quase todas as revistas repetiram o que dissemos nessa tribuna semana passada. O governo precisa parar de pisar no tomate. Mas, pelo visto, a presidenta Dilma Rousseff não está muito preocupada com o cenário econômico do Brasil. Como seu antecessor, que falava em marolinha e agora fala em tomatezinho, a presidente parece alheia à realidade e tocada por surrealismo impressionante. Vive como Alice no País das Maravilhas. Fazer os ajustes nos gastos públicos, promover uma reforma tributária, seria medida muito mais relevante para a atual conjuntura do que o aumento de juros. Mas, no lugar de colocar os pés no chão, o governo vai liberar o controle de gastos, reduzindo as metas fiscais em até 70%. Trata-se de uma atitude sem precedentes desde o controle adotado em 1999 e revela-se como uma medida irresponsável e de cunho eleitoreiro. Se abrirem as comportas dos gastos públicos, conforme o desejo do Ministério da Fazenda e do Planejamento, será possível aos governos federais e estaduais gastarem mais do que arrecadam? Isto não ocorre há 15 anos e representa uma perigosa manobra, com consequências imprescindíveis para o futuro das contas públicas. Conforme observa o secretário do Tesouro Nacional, Arnaud Augustin, afrouxar o controle seria uma medida a ser adotada para estimular a economia. Mas isso é um perigo. Ora, o superávit primário de 2012 foi o menor dos últimos anos e ocorreu exatamente pelo aumento dos gastos públicos. Senador Aloizio, com a nova medida, poderá haver um descontrole de gastos públicos com impacto significativo no equilíbrio orçamentário e financeiro para os próximos anos. Na prática, é como se a empresa no vermelho decidisse gastar sem qualquer preocupação ou uma família com problemas no orçamento mensal decidisse sair gastando no cartão de crédito. Se isso for feito, repito, poderemos ter um círculo vicioso de resultados imprevisíveis para o Brasil. Isso porque, se o governo gasta mais do que pode, precisa captar mais para equilibrar as contas. Vai sobrar para o brasileiro. Lá vem arroxo e inflação. Diante do crescimento da inflação, o remédio do governo não vai ser outro, mas o aumento dos juros para contê-la. E aonde vai tudo isso? Quais são as implicações para o futuro do Brasil? A sonhadora presidente jamais vai admitir publicamente, mas o PT, como bem assinala o senador Aécio Neves, sempre foi permissivo com a inflação. Mas lembra que o PT foi contrário ao Plano Real, um instrumento com força suficiente para derrotar a inflação e proporcionar a prosperidade. O PT ignorou o Plano Real. Era uma necessidade do Brasil e dos brasileiros. Ignorou que o Plano Real era uma necessidade para os mais pobres. A inflação tem o poder de corroer de forma implacável o poder de compra das famílias de baixa renda. A atitude de estimular os gastos públicos faz parte de um projeto que coloca interesses partidários e eleitoreiros acima do interesse da nação. É um vale-tudo que não se justifica sob qualquer hipótese. Quem viveu a inflação dos anos 80 e 90 sabe o tamanho da força desse dragão e como é difícil combatê-la. Se somarmos a liberação dos gastos públicos, a qualidade duvidosa dos empréstimos do BNDES e da Caixa Econômica, além de uma Petrobras com problema sério de desvalorização, teremos um cenário perfeito para alimentar o dragão inflacionário. O monstro já colocou as garras de fora. Basta ver os índices publicados pelo Diese. O quadro mostra claramente que a inflação não é sazonal ou setorial. A mesa dos brasileiros ficou mais cara e aumentou em 14% em 12 meses. O tomate foi o vilão, mas a farinha de mandioca teve alta de 151% em um ano. A pressão inflacionária vem do setor de alimentos. Só no último trimestre, a cebola, por acaso, subiu 54,9% e cenoura 53%. O Diese apontou que os preços de gêneros alimentícios essenciais continuam em alta e subirão em 16 das 18 capitais. E quais são os maiores prejudicados? Os mais pobres. Por isso, beira o absurdo a presidente Dilma minimizar a alta recente dos preços dos alimentos e dizer que o governo mantém a inflação sob controle. Ela disse, eu vou repetir essa frase, a inflação está sob controle. Isso não é verdade. Um despropósito sem limites. A presidente só pode estar num país das maravilhas e, como Alice, vive e sonha com uma realidade que não existe. Senador Cícero Lucena, a presidente sonha tão alto e apresenta metas sem qualquer substância e lógicas. Aliás, responsabilidade, lógica e bom senso são itens completamente ignorados pelo atual governo. Baseado em que dados a nossa presidente sonhadora pretende dobrar o PIB per capita até 2022? Para alcançar uma meta dessas, o Brasil precisa ter um crescimento médio de 8% do PIB ao ano nos próximos 10 anos, considerando um crescimento populacional de 0,8% ao ano. Claro que seria um milagre desejável, mas não precisa ser economista para saber que dizer que é uma irresponsabilidade desmentida. A presidente não está nem aí para o tomate. Falou um disparate desses a prefeitos e empresários gaúchos na semana passada, sem mostrar qualquer projeção ou gráfico. Dilma joga para a plateia e ignora que a economia brasileira cresceu 0,9% em 2012 e no máximo crescerá 3% em 2013. Conceda a palavra com muito prazer ao senador Cícero Lucena.
Ciro, Vossa Excelência, seu discurso provoca algo que está sendo vivido pela população brasileira. Ou melhor dizendo, começa a sofrer essa realidade. Vossa Excelência falou o que a imprensa noticiou, o que a dona de casa está vivendo na feira, que o trabalhador está sentindo no bolso e a realidade que esse Brasil precisa estar bastante atento. Eu me recordo, senador Aloysio Nunes, quando tive a honra de participar do governo Fernando Henrique Cardoso como ministro, e as primeiras reuniões ministeriais, já no primeiro começo do segundo ano, que nós sentíamos que o Brasil estava no caminho certo da estabilidade econômica, que a inflação estava sendo vencida, que estava sob controle, que as medidas do governo de reforma, de posicionamento, sabia da importância da inflação em favor, quando debatida, quando o governo fez todas as suas ações, era importante para a qualidade de vida do povo brasileiro. E sempre o ministro Malan dizia, senador Aloysio, acho que Vossa Excelência talvez tenha até tido a oportunidade de ter visto Malan dizer em algum momento desse, a inflação do Brasil é um dragão adormecido. Todas as medidas são poucas para que ele não desperte. E é isso que nós estamos vivendo. Vossa Excelência, no seu discurso, está alertando. E eu gostaria de apenas complementar, que eu não posso deixar de falar do meu Nordeste, dizer que enquanto Vossa Excelência tem o símbolo da tomate como símbolo da inflação, eu há 15 dias atrás estive na cidade de Esperança, na Paraíba. O nome bonito e o povo maravilhoso. Mas também a inflação lá está algo galopante na seca do Nordeste. E o que é pior, com a sobrevivência de uma Bolsa Família, que não é hoje suficiente para as necessidades e a demanda da família do Nordeste, há um agravante. Essa inflação que Vossa Excelência cita, ela é muito maior ainda no Nordeste, porque ela está atingindo de forma direta o poder de compra do nordestino, que é principalmente aqueles que têm como fonte de renda a Bolsa Família. Porque em Esperança, o exemplo que me foi mostrado é que há pouco tempo atrás, há 4 meses atrás, a fava, que está no dia a dia, no prato, na mesa do nordestino, por exemplo, custava R$ 4,00 o quilo. Ou seja, uma Bolsa Família de 70 comprava, vamos dizer, 17 quilos de fava. Só que na semana que lá eu estive, há 15 dias atrás, o quilo de fava estava por 24. Ou seja, o poder de compra tinha sido reduzido a 3 quilos. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por estar tratando de um tema que tem tudo a ver com o dia a dia e com o futuro desse país.
Muito obrigado, senador Cícero. E quando nós falamos em inflação média, evidente que ela se reflete muito mais no norte e nordeste pelas distâncias e pelas dificuldades do que no sul e sudeste do país. Concedo a palavra ao meu líder, senador Aloísio Nunes Ferreira.
Senador Ciro Miranda, Vossa Excelência, como sempre, faz um discurso equilibrado e, ao mesmo tempo, capaz de transmitir a quem lhe ouve toda a preocupação que o tema que Vossa Excelência trata, sugere e exige. Permito apenas, de passagem, me deter num ponto que Vossa Excelência mencionou no seu discurso em relação aos empregos. Vossa Excelência disse que os empregos que estão sendo gerados são empregos de baixa qualidade. Queria, apenas para ilustrar essa afirmação, que Vossa Excelência não teve tempo de aprofundar, apresentar ao senhor um dado. 85% dos empregos que têm sido gerados são remunerados com até um salário mínimo e meio. 85%. Praticamente 100% chega até dois salários mínimos. A geração líquida de empregos acima de três salários mínimos está sendo negativa há muitos anos. Significa que nós estamos crescendo, o mercado de trabalho está absorvendo cada vez mais empregos menos qualificados. Motoboys, vigilantes, operários pouco qualificados da construção civil. Isso se deve a um fenômeno que, no meu entender, é a preocupação maior de todos nós, incluindo Vossa Excelência, fenômeno de profundidade, que é a desindustrialização do nosso país. Quem gera empregos de boa qualidade é a indústria. A indústria que incorpora tecnologia, a indústria que suscita serviços de maior sofisticação, que pagam melhores salários. E o Brasil está se desindustrializando. Os governos do PT estão liquidando a maior conquista do povo brasileiro do século XX, que foi a industrialização do nosso país. Hoje, a participação da indústria no PIB brasileiro é a mesma da década de 40. Apenas isso. Muito obrigado
pela oportunidade. Obrigado, senador Aloísio, por enriquecer essa parte. E, com certeza, um emprego sem qualidade, ele é uma das piores coisas para a industrialização. Nós estamos realmente na contramão da história. Mas, senhoras e senhores senadores, desde o pós-guerra, o Brasil nunca conseguiu dobrar a sua renda per capita. A presidente falta com a verdade sem qualquer escrúpulo. Senhoras e senhores senadores, a luta pelo poder não pode ser traduzida num vale-tudo que coloca os interesses eleitoreiros e partidários acima dos objetivos da nação. Quando o governo segue por esse caminho, que apenas visa a reeleição, coloca em risco o desenvolvimento sustentável e duradouro do Brasil. É evidente que as articulações políticas, visando a sucessão presidencial, já começaram. E não é diferente com o PSDB, porém não vamos sintonizar nessa frequência irresponsável e sonhadora. Nós queremos debater projetos reais e verdadeiros para o Brasil. Nós queremos um governo de metas e resultados mensuráveis. Somos otimistas, mas o otimismo responsável se constrói com os olhos no presente e a razão voltada para o futuro do Brasil. Não compartilhamos com essa atitude da presidente, que mais se parece com os sonhos de Alice no País das Maravilhas. Muito obrigado, senhor presidente.